Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos entrando hoje no capítulo 5 deste livro, Ressentimentos. Então, as causas psicológicas do ressentimento, os efeitos perniciosos e transtornos emocionais do ressentimento. Terapia libertadora. Nós temos estudado, sabe, um pouco a terapia holística também, que é muito interessante, que o André Luiz faz referências às auras, né? E a terapia holística trabalha muito aura, esses campos auríficos que são os nossos corpos. Nós temos 7 corpos, a partir do corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, né? Depois nós temos a mente, temos os outros 3 que são mais elevados, né? Que é a verdade divina, o amor divino e depois a união divina. Então nós estamos estudando isso e a gente observa, sabe, prezados amigos, como que nós nos enfermamos por pequenas coisas. Às vezes uma coisa de nada a gente cria um transtorno, cria um problema para nós. O ressentimento é alguma coisa muito séria. Quem somos nós para ficarmos ressentidos? Porque ressentido é sentir 2 vezes, né? Ou mais. Quem somos nós para ficarmos ressentidos porque um irmão ou irmã não foi feliz numa colocação ou numa postura? Será que não tem a compaixão pelo erro do outro também? Sabe quando a pessoa fala assim, que você é feio, você é bobo, você é isso, você é aquilo, você roubou, você, sei lá, tanta coisa. Você tem que pegar 2 atitudes só. O que ele falou está certo, então tem que mudar, porque já está sendo percebido por todo mundo. Agora, o que ele falou está errado, então não tem nem que pensar nisso, está errado, o problema dele. Visão errada dele, visão torta dele. Agora, se eu fico ressentido é porque eu tenho culpa. Pode ter certeza disso. Se não naquele caso, mas em outro. Que eu faço o link lá dentro de mim. Olha, eu não roubo, não. Mas que eu gosto de fomentar a discussão, eu gosto. Isso também é um roubo, né? O roubo da paz. Então veja que tudo é por associação. Então às vezes a pessoa fala uma coisa, mas que eu não sou. Se aparentemente não sinto aquilo. Mas tem ligações com outros problemas que eu tenho. Vamos tomar cuidado com ressentimento. Ressentimento é quase um atestado de pobreza espiritual. Vamos ver como é que a Joana avalia isso. Eu estou contando para vocês dentro daquilo que eu estudo também em outros campos. Então, cuidado, porque um ressentimento, por exemplo, você pode ficar ressentido com uma situação e aquilo atingir um órgão físico seu que está vulnerável, já está vulnerável, por outra razão. Aí você pode perturbar ainda mais aquele órgão. Às vezes até aquele órgão está lutando para sobreviver. As células estão ali fazendo o que podem para que o órgão continue funcionando bem. Aí vem uma carga de ressentimento, aí às vezes o órgão não suporta. Vamos tomar conta da gente, minha gente. É isso que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar é se proteger. Lembra aqueles quadrinhos, Amar é? Ele era muito bonito, né? Uma pena que saiu de uso, mas o amar é isso, é quando você toma conta de você. Vamos ver como é que ela coloca aqui. Olha só, vamos pegar aqui no primeiro subitem, né? Causas psicológicas do ressentimento. Subjacente nos refolhos do inconsciente coletivo e individual da criatura humana, a necessidade do poder impõe-se como fator primacial para a autorrealização, para o desenvolvimento da inteligência e da vontade, para a conquista pelo sentimento ou mediante a astúcia de tudo quanto o ego ambiciona. Essa ânsia de poder inerente ao ser humano pelo seu atavismo ancestral do processo de evolução animal, conforme Alfredo Adler, é geradora de inúmeros conflitos quando não resolvida de maneira equilibrada. O Adler Foi um dos trabalhadores lá da época do início da psiquiatria, né? Psicologia, e era um daqueles estudiosos muito equilibrados, né? Eu gosto muito do Adler. Então ele diz o seguinte: olha, nós temos o atavismo, ou seja, nós viemos de um passado ainda na fase primitiva que a gente lutava à beça para sobrevivência. Então era aquela luta pelo território, sabe? E aquilo está dentro da gente ainda. Luta pelo território. Aquela pessoa que fala: meu quarto, minha roupa, minha, meu. Então isso aí é atávico em nós. A gente não compartilha, porque tem medo de perder. Eu tive uma época, minha gente, vou ser sincero para vocês, eu tive uma época quando eu era jovem, que se alguém assentasse na minha cama, nossa, eu tinha verdadeiros ataques de histerias. Até que um dia chegou uma jovem menina, né, na época, e assentou na minha cama. Eu não conhecia aquela menina. Ela sentou na minha cama e quando eu cheguei, que vi ela sentada na minha cama, minha vontade foi de pular em cima dela e tirá-la dali. Falei: que direito você tem de fazer isso? Eu nem te conheço. Sabe qual era o direito? O direito de esposa. Ela se tornou minha esposa depois. A gente tem que tomar cuidado, porque coisas nós temos que compartilhar mesmo. Temos que tomar muito cuidado, minha gente, com esses ímpetos que nós temos, que isso vem lá do passado. É muito arcaico isso. Não é quando você marcava. O cachorro, quando ele marca o território dele, é interessante. Os bichos mais exóticos, quando eles marcam o território, se você entrar ali, está perigoso. Então, minha gente, vamos pensar. Eu estou marcando o território até hoje. Botando os meus cheiros, botando. As minhas marcas, né, para que ninguém se apodere daquilo. Essa ânsia de poder, né, como ele está dizendo, gera a luta pelo poder. Desse ponto de vista, constitui o motivo essencial da existência humana da busca do seu bem-estar, da sua felicidade. Freud, mediante a sua psicologia negativa sobre a natureza humana, considerava religião, ciência, moralidade como defesas elaboradas contra os conflitos humanos básicos que permaneciam ligados à agressão e à sexualidade. Isso é coisa do Freud. Então eu marco o meu lugar, né, pela agressividade e pelo meu poder de energia sexual. Por exemplo, eu sou o macho ou eu sou a fêmea. Então esse poder é meu. E ali eu usava esse recurso da agressividade e da sexualidade. Então é perigoso essa coisa da sexualidade, porque tem muita gente que pratica sexo nem é porque gosta do outro, é para manter-se no lugar que ele quer manter. A gente está vendo isso muito aí com essa sexualidade aberta do jeito que está. Na verdade, nada mais é do que uma marca de território. Entendeu? Eu marco meu território em você e você agora tem que me aceitar como dona desse território, ou dono desse território. Tudo é muito assim, muito atávico, né? A gente tem que analisar essas coisas para a gente entender o comportamento humano, senão a gente não vai entender. Quando a pessoa usa o corpo como fator de atração, ele está fazendo uma marca de território, né? O corpo dele é um corpo bonito, o corpo dela é um corpo bonito, então eu vou usar esse artifício, essa máquina que vai daqui a pouco vai envelhecer, mas enquanto ela não envelhece, deixa eu usar isso aí para manter meu poder. Então, na hora que envelhecer, como é que eu vou manter meu poder? Porque esse poder mantido por algo que não existe de fato, que é uma ilusão, uma transitoriedade com o meu corpo. Isso aí pode perder-se ali na frente. Eu sou um acidente e eu fico com uma atrofia qualquer. Cadê a beleza do corpo? Cadê o atrativo físico? Então eu tenho que começar a criar as minhas estruturas emocionais, sentimentais, os meus olhares, olhares de paz, de harmonia, a minha inteligência capaz de resolver, contornar situações. Esse é o valor da alma. É isso que nós temos que buscar. E quando a alma começa a se refletir como de fato ela é gerada por Deus, aí não precisa mais ficar marcando território, porque ela é, acabou. Ela é imprescindível no lugar onde ela está. As pessoas fortes mesmo são assim, elas são imprescindíveis enquanto elas estiverem por perto. Não são únicas, não são insubstituíveis, mas naquele momento que ela está ali, ela é imprescindível. O seu paradigma, de Freud, né, opõe-se ao conceito de que o bem-estar, a felicidade, tenha origem à natureza do homem e da mulher, não conformando a possibilidade de que o ser humano possa nascer bom e nobre. Em realidade, para ele, todas as repressões, os conflitos básicos que resultam da ansiedade, que proporcionam, transformam a energia que funciona como um acionador dos comportamentos, conduzindo a sociedade, a cultura e a civilização, tanto a grandeza dos sentimentos como o seu desvario. A gente vive num jogo de emoções, um jogo de possibilidades. Então temos que saber conviver com isso. Sabe como é que eu penso a vida às vezes, quando eu leio essas coisas assim? Como aquele jogo do Lego. Então você tem muitas peças para você transformar, para você trabalhar. Dependendo da sua inteligência, dependendo da sua perspicácia, você cria verdadeiras fortalezas. Como aquele negócio ali cai, se desfaz rapidamente. Então a vida é assim. Essa vida que nós vivemos aqui é um jogo de aprendizagens. Eu tenho que saber jogar direitinho com aquilo que a vida me oferece, com os instrumentos que a vida me oferece, para que eu equilibre os meus sentimentos. Então, por exemplo, eu não sou dono da minha casa. A minha casa está comigo por um período. Eu tenho o direito de uso dela. Eu não sou dono do meu carro, eu não sou dono de nada. Mas aquilo é uma ferramenta que eu preciso naquele momento. Como é que eu estou usando essa ferramenta? Como é que ela está me libertando? Como é que eu me liberto dessa ferramenta para pegar uma outra? Esse aqui é o bonito da vida, é esse jogo extraordinário da vida. Sabe, um dia nós todos vamos entender como é que isso funciona, porque também seremos gestores disso. Um dia, quando nós formos espíritos mais evoluídos, nós receberemos tarefas muito interessantes, né? Olha, você vai tomar conta dessa cidade, você vai ser o mentor dessa cidade. Essa cidade, a síntese dessa cidade é isso. Então você vai ajudar as pessoas a se conduzirem dentro dessa síntese. Aí nós vamos ser trabalhadores eficientes e alunos da própria estrutura. Sabe? Então quando você se coloca muito assim, põe um capuz na cabeça e não vê mais nada, você não percebe esse futuro. Ainda na mesma visão, os sentimentos de elevação moral, fundamentados na justiça, na bondade, na generosidade, no amor fraternal, seriam destituídos de autenticidade, pois que essas manifestações superiores seriam geradas na personalidade. Resultariam, desse modo, da ansiedade produzida por esses mesmos conflitos básicos, ao invés de terem sua procedência nas virtudes e nas conquistas pessoais. Então, ela fala aqui, né, justiça, bondade, generosidade, amor, né? Isso aí não seria nada se eu não começasse a entender, né, que isso que vai alavancar as minhas virtudes e as minhas conquistas pessoais. Tá vendo como é que antes dela entrar no campo do ressentimento, ela fala do antídoto já no início? Evite o ressentimento, porque você é muito valoroso, você é muito valorosa, você não sabe o potencial que você é. Então, para que você vai ficar triste? Por que você vai botar uma capa nas suas virtudes quando você é virtuosa? Nós temos estudos hoje muito avançados sobre virtudes. O que é uma virtude? Virtude é uma força, ela vem da palavra latina virtus, que é uma força. Então, quanto mais eu expando as minhas forças da alma, mas eu me liberto por isso. Sabe? Então, minha gente, ficar parado no tempo, arquivando aí acontecimentos que me justifiquem um período, assim, uma proposta de ressentidos, isso é uma coisa malsã para mim. Não vai me ajudar em nada, só vai me perturbar. Nós vamos continuar esse estudo no nosso próximo áudio, que é tudo muito importante quando nós estudamos sobre nós e os nossos comportamentos. Fiquem com Jesus, que Ele nos abençoe.